DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Jornal Matinal da DW África, edição de sexta-feira, 31 de maio de 2019. Cidade da Beira acolhe a Conferência Internacional de Doadores para a reconstrução após ciclones em Moçambique.
Precisamos de cimento, precisamos de varões, precisamos de barrote, precisamos de chapas e precisamos também de alimentação, porque é dificilmente a gente construir sem que a gente tenha comida.
Lupitanga, província do Bié, em Angola, prepara-se para receber no sábado os restos mortais de Jonas Savimbi.
Temos infraestruturas criadas, temos infraestruturas de saneamento, prevemos a questão de água potável para as pessoas consumirem. Como vê, aqui é uma aldeia, tem algumas casas construídas, casas que se ajustam ao momento e ao local, mas as demais pessoas montarão tendas.
E novo governo da África do Sul, formado por 14 mulheres e 14 homens, já está em função. São apenas alguns dos temas em desenvolvimento, já a seguir comigo Brahima Darame e Maria João Pinto. Mais uma vez, muito bom dia. Em Moçambique, é com muita expectativa que os habitantes da cidade da Beira aguardam a Conferência Internacional de Doadores, que começa esta sexta-feira. A conferência tem lugar mais de 2 meses depois do ciclone Idai devastar a cidade. Segundo o edil da Beira, David Simango, a prioridade é a reconstrução de escolas, mercados, estradas e a proteção da costa. A reportagem é do nosso correspondente Arsénio Sebastião.
As expectativas dos habitantes da Beira são grandes em relação a esta conferência. Há mais de 2 meses, o ciclone Idai destruiu dezenas de milhares de casas, estradas, pontes, a rede elétrica e as redes de comunicação também foram fortemente afetadas. E agora é preciso reconstruir. Muitos habitantes pedem aos doadores comida e material de construção.
Chicas na João, pelo menos ajudar nós, população, né? Comidas, saco de cimento, chapa também, facilitar um pouco.
Precisamos de cimento, precisamos de varões, precisamos de barrote, precisamos de chapas e precisamos também de alimentação, porque é dificilmente a gente construir sem que a gente tenha comida.
Outras pessoas pedem postos de trabalho e empréstimos bancários, embora o que importa é que a ajuda chegue.
Para mim, normalmente, se for ajuda de dinheiro, está positivo, eu vou continuar a reconstruir. E se for ajuda também de chapa, também, ou material de construção, está positivo.
Na Conferência Internacional de Doadores, que vai durar 2 dias na cidade da Beira, deverão estar mais de 700 participantes, entre nacionais e estrangeiros. O governo anunciou este mês que vai pedir aos doadores mais de 2,8 milhões de euros em ajuda para reconstruir as zonas afetadas, não só pelo ciclone Idai, mas também pelo Kenneth, no centro e norte de Moçambique. O edil da Beira, Davis Simango, apela à boa vontade dos doadores e à seriedade do governo.
E a nossa expectativa é natural que os parceiros do diálogo que estamos a ter com eles, das conversas que estamos a ter com eles, dos lobbies que estamos a fazer com eles, naturalmente venham aqui dizer se senhor está aqui, e que nós apelamos ao governo de Moçambique, é que aquilo que entregue à Beira, chegue à Beira. Portanto, é essa cultura que nós temos que consolidar para que, de fato, os apoios cheguem diretos e rápido, porque as populações hoje precisam.
Davis Simango, que também é presidente do Movimento Democrático de Moçambique, afirma que a prioridade é reconstruir escolas, mercados e estradas, além de proteger a costa.
Se nós não protegemos a costa, dificilmente as empresas virão cá dizer que queremos colocar dinheiro e investir num espaço inseguro. Portanto, é preciso garantir a segurança para que o investimento tome lugar e que a nossa cidade possa rapidamente progredir.
O Gabinete de Reconstrução pós-ciclone Idai e Kenneth disse que já recebeu pedidos para financiamento de 100 de projetos nas regiões afetadas. Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
Tempo agora para uma pincelada no debate matinal, que já está bem animado nas redes sociais da DW África sobre a expectativa da Conferência de Doadores que começa hoje na cidade da Beira, em Moçambique. A acompanhar a interação dos ouvintes está Maria João Pinto. Bom dia, Maria. O que dizem os internautas?
Bom dia, Brahima. Bom dia a todos os ouvintes. Começo precisamente por um ouvinte da Beira, em Moçambique, Luke Izito Bizek, que escreve: quero agradecer aos convidados internacionais que estarão na conferência por esse gesto solidário. Espero que a conferência seja produtiva em doações e que esses donativos sejam destinados ao interesse do do público, na melhoria das infraestruturas e na implementação de uma construção sólida ao nível das zonas afetadas por esses dois ciclones. Já o ouvinte Cândido Gabriel considera que 99% do valor angariado nesta conferência vai para o bolso da Frelimo, Simango e a quadrilha dele, e apenas 1% para o povo. Situação triste, conclui. Eduardo Jorge responde: Davis Simango nem vai ver a cor do dinheiro, já há lá pessoas escolhidas pela Frelimo para gerir.
Obrigado, Maria João Pinto. Podem continuar a comentar o tema do dia. Já lá vamos, mas antes...
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na atualidade, o Tribunal Supremo de Angola inicia hoje em Luanda o julgamento do ex-ministro dos Transportes angolano, Augusto Silva Tomás, detido desde setembro de 2018, sob acusação de desvio de fundos públicos. O antigo ministro, exonerado em junho de 2018 pelo presidente angolano João Lourenço, é também acusado de um crime de abuso de poder, dois crimes de participação económica em negócio e um crime de branqueamento de capitais. Ainda em Angola, uma notícia que iremos desenvolver mais à frente neste jornal: o encontro desta quinta-feira entre o presidente angolano João Lourenço e o líder da oposição, Isaías Somacuva, acabou com uma decisão que permite a UNITA poder enterrar, neste sábado, dia 1 de junho, como previsto, os restos mortais do seu fundador, Jonas Malheiro Savimbi. A entrega formal da urna será feita nas próximas horas desta sexta-feira. A Comissão Nacional das Exéquias, liderada pelo deputado Ernesto Mulato, vice-presidente da UNITA, e composta pelos três filhos do fundador do partido. No local já se encontra o correspondente da DW África para ouvir mais à frente neste jornal. A Guiné-Bissau continua mergulhada num impasse total após as eleições legislativas de março. A comunidade internacional tem aumentado a pressão sobre o presidente guineense, José Mário Vaz, no sentido de convidar o PSGC, partido vencedor das eleições, a indicar o novo primeiro-ministro e formar o governo. Nesta quinta-feira, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa afirmou em Cabo Verde que os países da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, estão a fazer um acompanhamento permanente e solidário da situação na Guiné-Bissau, com a preocupação de não haver interferência. O presidente moçambicano Filipe Nyus reconduziu na quarta-feira Adelino Muxanga no cargo do presidente do Tribunal Supremo, segundo um comunicado da Presidência da República divulgado ontem à noite. Adelino Manuel Muxanga foi nomeado para o cargo em 2014 em substituição de Ozias Ponja durante o mandato do presidente Armando Emílio Guebuza.
DW África, Deutsche Welle.
Linha forte da atualidade em Angola, Lupitanga, na província do Bié, é por estes dias uma das palavras mais pronunciadas nos círculos políticos em Angola. A 30 quilómetros do município do Andulo, Lupitanga é a aldeia onde vão ser sepultados, este sábado, os restos mortais de Jonas Savimbi, líder fundador da UNITA, o maior partido da oposição angolana. O correspondente da DW África já se encontra em Lupitanga, uma aldeia, José Adalberto, muito conhecida pelos familiares de Savimbi.
É na aldeia de Lupitanga que estão enterrados quase todos os membros da família de Savimbi. E é aqui que este sábado serão inumados os restos mortais do líder fundador da UNITA. Jonas Savimbi morreu em combate na província do Moxico a 22 de fevereiro, altura em que terminou a Guerra Civil em Angola. Na aldeia falta de quase tudo: estradas, água potável, posto de saúde e até uma escola. Mas os moradores acreditam que poderá haver mudanças agora que Jonas Savimbi será sepultado em Lupitanga. Paulo Jamba, de 20 anos, sonha com melhores dias.
Ainda está mal mesmo. Nós queremos um hospital e a sala e outras coisas mesmo. Muito. Quase precisamos de muitas coisas mesmo aqui no Lupitanga. Não, emprego é quase emprego ainda não tem aqui.
Apesar de reclamar da falta de oportunidades em Lupitanga, Paulo Jamba gostaria de continuar a viver na aldeia que o viu nascer. João Sacamila, outro jovem de Lupitanga, preferiu sair da aldeia para ir trabalhar no município do Andulo, mas diz não ter esquecido Lupitanga, que visita regularmente, e também reclama dos serviços básicos, como saúde e educação para a aldeia.
Sim, fui nascido aqui, estou crescendo no município do Anão. Sim, além disso, tem coisa mais que aqui não tem, mas é que é de onde que está no meu local. Sim, a nossa aldeia é boa, mas é que não tem tudo, falta várias condições que nós precisamos, não tem nem emprego, nem hospital.
Mas por causa da construção do monumento, onde serão depositados os restos mortais de Jonas Savimbi, numa área de 2 hectares, já houve algumas melhorias. A estrada de acesso à aldeia foi reabilitada e foi construída uma fonte d'água. Nunes Chitunda é encarregado da obra e subcoordenador da comissão técnica criada pela UNITA.
Bom, aqui, essencialmente, os trabalhos estão centrados na construção do monumento. Como pode ver, está terminado. E importa realçar que o monumento está terminado só a primeira fase que foi definida, já que os prazos são curtos. E aqui a comissão técnica trabalhou a contar com o prazo do dia 6 de abril.
O responsável pela obra também garante que foram criadas condições em termos de infraestruturas para acolher todos quantos queiram deslocar-se a Lupitanga no primeiro dia de junho para participar no funeral do líder fundador da UNITA.
Temos infraestruturas criadas, temos infraestrutura de saneamento, prevemos a questão de água potável para as pessoas consumirem. Temos zonas de alojamento, como vê, aqui é uma aldeia e o alojamento tem algumas casas construídas, casas que se ajustam ao momento e ao local, mas as demais pessoas montarão tendas.
DW, José Adalberto, em Lupitanga, província do Bié, Angola.
O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa afirma nesta quinta-feira que o seu novo governo não tem nenhum ministro acusado de corrupção e de incompetência. Ramaphosa, empossado após as eleições de maio como presidente da África do Sul, está sob imensa pressão para reverter os danos causados ao partido no poder, Congresso Nacional Africano, ANC, e ao país em geral pelo seu antecessor Jacob Zuma. O novo governo sul-africano, que tomou posse na quinta-feira, com 28 pastas, tem 14 homens e 14 mulheres escolhidos para ocupar cargos de ministro. A África do Sul segue o caminho já adotado por Etiópia e Ruanda, os dois únicos países da África com ministérios compostos por um número igual de homens e mulheres. A nova equipa governamental, reduzida em tamanho de 36 para 28, recebeu uma advertência do presidente Ramaphosa. O desempenho de cada um será monitorizado de perto em relação a resultados específicos. E onde a implementação for insatisfatória, ações serão tomadas. Ramaphosa reduziu o tamanho do elenco governamental para cumprir uma promessa que fez quando assumiu a presidência em 2018, após a renúncia de Jacob Zuma, envolvido em casos de corrupção. Apesar de formar um executivo paritário, Ramaphosa não respondeu aos pedidos feitos pela opinião pública nos últimos dias para que colocasse uma mulher pela primeira vez na vice-presidência. A sua decisão de nomear David Mabuza como vice-presidente, apesar de uma investigação da Comissão de Integridade do ANC, no entanto, causou desconfiança. O analista político Liziba Tifo explica o que está em causa. Se ela tivesse sido escolhido, o presidente ficaria muito vulnerável e o ANC teria sido desestabilizado. Um ANC instável seria um país instável. Para a surpresa da opinião pública, Ramaphosa decidiu também incluir a figura conhecida da oposição no governo, Patrícia de Lille, ex-prefeita da cidade do Cabo, nomeada nova ministra de Obras Públicas e Infraestruturas. Outras figuras-chave permanecem no governo, como o ministro de Finanças, Tito Mboweni, e o de Empresas Públicas, Pravin Gordhan. O economista Azar Jamaine diz que a sua recondução foi o ganho imediato do rand contra o dólar americano. Acho que, em grande parte, é porque há um sinal dado para a continuidade nas finanças e nas empresas públicas. Tenho informações que os investigadores esperavam que Tito Mboweni permanecesse como ministro das Finanças. Os 28 novos ministros foram empossados durante uma cerimónia protocolar realizada em Pretória, sob o comando do presidente do Tribunal Constitucional da África do Sul, Mogoeng Mogoeng. Ramaphosa reúne assim todas as condições para dirigir o país nos próximos 5 anos, graças ao triunfo do ANC nas eleições gerais de 8 de maio. A ANC governa a África do Sul desde o fim do regime de apartheid.
DW Notícias.
Mais uma vez, muito bom dia. Somos a DW África. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, inicia hoje uma deslocação à Europa, incluindo uma pouco habitual passagem pela Suíça, para tentar apoios e eventuais sugestões diplomáticas que permitam a diminuição das recentes tensões entre os Estados Unidos da América e Irão. Pompeo viaja para a Alemanha, Suíça, Holanda e Reino Unido para assegurar aos líderes europeus que os Estados Unidos da América não procuram o conflito. Hoje, no final da manhã, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos da América tem um encontro com a chanceler alemã Angela Merkel e segue depois para uma pouco habitual e prolongada paragem na Suíça, país que há longos anos representa os interesses de Washington em Teherão e que no passado assumiu a função de intermediário entre os dois países. Os Estados Unidos da América vão impor, a partir de 10 de junho, taxas alfandegárias de 5% sobre todos os bens provenientes do México, enquanto imigrantes ilegais continuarem a atravessar a fronteira mexicana, anunciou hoje o presidente norte-americano Donald Trump. O México considerou a decisão norte-americana desastrosa e indicou estar pronto a reagir energeticamente. Mais de 130 crianças morreram e 120 mil ficaram desalojadas desde o início do ano devido à escalada de violência no noroeste da Síria, anunciou hoje a Organização das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Nos últimos dias, a violência na Síria intensificou-se. E no desporto, Liverpool e Tottenham encontram-se este sábado em Madrid para disputar a final da Liga dos Campeões em futebol. Do lado do Tottenham, Harry Kane está completamente recuperado e o avançado brasileiro Firmino continua a ser grande dúvida para a equipa de Liverpool de Londres.
DW, espaço do ouvinte.
Voltamos ao espaço do ouvinte sobre a Conferência de Doadores da Cidade da Beira, que vai começar ainda hoje. Maria João Pinto, parece que o debate continua muito animado nas redes sociais da DW África.
É verdade, continuamos a receber muitos comentários, como, por exemplo, de Rosário Ntepa, de Xemba, Sofala, Moçambique, que acredita que a conferência trará os resultados almejados aos irmãos que sofreram pelos ciclones Idai e Kenneth, mas os conferencistas e os doadores não devem deixar que os trabalhos de reconstrução fiquem ao critério dos moçambicanos, senão só teremos relatórios triunfalistas e os responsáveis serão opulentos por desgraça dos outros. O ouvinte que se identifica como paciente da zona escreve 70% do valor doado vai servir para propaganda do Partido dos Camaradas. Alfredo Isaac Manhegues diz-nos, acredito que sim, se for a gestão municipal a monitorizar, aqueles que fazem mal ao povo dizem que todos somos como eles, mas não é verdade. Os bandidos e malandros vão fazer de tudo para ter alguma coisa, mas temos pessoas honestas e sinceras que têm a cabeça no lugar e sabem o que é do povo, diz este ouvinte. Já Zezé Cumbe deixa o seguinte comentário: já passa nem quantos dias desde o ciclone e até aqui há pessoas na cidade da Beira que não têm nada para comer, nem teto para dormir, nem imagino como será fora da cidade. Francisco Pacheco da Beira tem a mesma opinião: tudo vai depender de como vão ser geridos os dinheiros que irão ser doados, a transparência às áreas prioritárias e deixarem de lado questões partidárias. Temos experiências de como foram distribuídos donativos após o ciclone Idai. Foi um fiasco, diz este ouvinte. Partidarizou-se tudo. A maioria dos afetados até agora não beneficiou de pelo menos um quilo de sal e alguns já aumentaram os furos dos cintos de tanto engordarem por beneficiarem ilicitamente desses donativos. Tem de haver uma fiscalização cerrada desse dinheiro, porque com o dinheiro nas mãos do governo da Frelimo, o pior pode acontecer. Juju Lai escreve, acredito em resultados positivos, depois é que será uma incógnita. Não confio na gestão das doações. Os doadores devem fazer projetos individuais e diretos, tipo construção de casas e condomínios para a população, entre outros. E o ouvinte que se identifica como jornalista, Dayo Xemba, diz, a preocupação deles, dirigentes, é encher o bolso, depois ajudar na reconstrução. Espero que não olhem para a cor partidária.
Obrigado, Maria João Pinto. Obrigado a todos os ouvintes que enviaram os seus comentários. É o ponto final na nossa emissão matinal, mas estaremos de volta logo à noite pelas 19h30, tempo universal. Até lá podem acompanhar toda a atualidade na nossa página na internet dw.com/português. Bom dia e um bom fim de semana.